Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano. Começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que é realizada anualmente em 3 edições. A primeira edição começa na segunda semana do mês de março, marcando o Dia das Mulheres. E nós vamos saber como está o plano de ação para esta semana em que há um esforço concentrado de magistrados no combate à violência contra a mulher com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CEVID, Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica. Boa tarde, seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês para tratar esse tema tão relevante.
Exatamente. Primeira edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa em 2023. E eu gostaria de lhe perguntar, qual é o plano de ação da campanha, né, até nesse momento pós-pandêmico, não é mesmo, magistrada? Em que tudo acontece de maneira diferente, não é?
Ah, sim. A campanha da Semana pela Paz em Casa, ela é realizada anualmente, né, em todos os tribunais, 3 vezes ao ano, desde 2018. E no Paraná não é diferente. Nós vamos ter agora nossa primeira semana, que começa agora no dia 6, segunda-feira, e vai até o dia 10, na sexta-feira. E foram desenvolvidas diversas atividades, tanto aqui pela nossa coordenadoria, como pelos juízes também, que atuam na violência doméstica em todo o interior do Estado. Então, no dia 6, nós vamos fazer a abertura no órgão especial, na sessão do órgão especial, onde nós vamos escrever as atividades que serão desenvolvidas. Na sequência, logo após essa manifestação no órgão especial, eu vou até a Assembleia Legislativa do Paraná fazer também uma exposição sobre as atividades da nossa coordenadoria. E sem prejuízo de todas as atividades, também de segunda a sexta, a nossa equipe vai realizar um ambiente da coordenadoria, que fica no 8º andar do prédio anexo do Palácio da Justiça, uma ação de acolhimento e orientação voltada a magistradas, servidoras, estagiárias, colaboradoras do Tribunal de Justiça do Paraná, né, esclarecendo as questões de violência doméstica e também colocando assim como um canal, eventualmente, além da orientação, um canal de denúncia, né, tanto para as pessoas que nos procurarem, como para familiares. E no dia 8, nós estaremos visitando uma escola estadual aqui da cidade, em consórcio com uma atividade do Observatório de Direitos Humanos do Tribunal. É uma campanha relativa à Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, porque a Lei 14.164/2021, é uma lei federal, instituiu essa Semana Escolar de Combate à Violência nas escolas.
Sim.
Então, além dos professores, as secretarias de educação também se mobilizarem, né, nós também estaremos lá como coordenadoria visitando uma das escolas aqui na capital, assim como os magistrados do interior também vão desenvolver diversas ações em inúmeras escolas aí do estado do Paraná. Nesse mês também nós vamos realizar, já começamos, né, uma campanha em prol da saúde da mulher, que vai até dia 31 de março. É uma campanha para arrecadar produtos de higiene íntima no combate à pobreza menstrual. Aí nós vamos distribuir isso para entidades assistenciais, né, que por sua vez vão encaminhar para as mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade nesse campo, né, da pobreza menstrual.
Sim.
No dia 9 nós vamos receber a visita de deputadas da bancada feminina lá na CEVID, elas vão nos apresentar alguns projetos de lei em prol das mulheres. E na sexta nós possivelmente vamos fazer, ainda estamos realizando ainda um planejamento, né, prévio, mas acredito que nós vamos realizar uma ação conjunta com o Conselho da Infância e Juventude, o CONSIGE, que seria uma oficina com o tema Órfãos do Feminicídio, que o CONSIGE atua na área da infância e juventude, né, uma coordenadoria atenta às questões que envolvem as crianças e adolescentes. E, como eu disse, os magistrados e servidores de todo o Estado também foram chamados para realizar múltiplas ações e também mutirões de audiências de júris, né, de crimes de violência doméstica familiar durante toda essa semana.
E, magistrada, qual é o impacto desse mutirão, né, e de toda essa força-tarefa, essas ações que a senhora nos trouxe agora no atendimento às mulheres? E uma outra pergunta também, por que é tão necessário realizar atividades como essa ainda hoje?
Bom, com o mutirão, nós objetivamos dar uma resposta mais rápida nos processos que estão em andamento, de modo a evitar a incidência da prescrição e também a sensação coletiva de impunidade. A importância de que a primeira semana da paz sempre aconteça no mês de março, para que as mulheres em situação de vulnerabilidade e também as que sofreram violência saibam que o Estado brasileiro está atento, uhum, e está promovendo políticas públicas necessárias a esse enfrentamento. Mesmo que o dia 8 ele seja marcado por celebrações, né, em várias esferas, no judiciário ele é prioritariamente marcado pelas ações de combate à violência contra as mulheres. Então, por isso que é importante que a campanha aconteça nessa semana do dia 8 mesmo, que é o Dia Internacional da Mulher.
E como que a senhora avalia a atuação, né, do Poder Judiciário Paranaense nessa luta, nesse combate contra a violência de gênero?
Olha, eu avalio sempre de forma positiva. Nos últimos anos, nós conseguimos atender as metas do Conselho Nacional de Justiça quanto à produtividade no julgamento dos crimes de violência doméstica, especialmente o feminicídio. Vários juízes do Estado estão sempre engajados, né, desenvolvendo muitas ações e projetos na área. Até nós vamos apresentar agora, no dia 6, várias comarcas, né, que estão realizando muitos projetos interessantes. E a CIVID mesmo, nossa coordenadoria, ela conta com 14 magistrados colaboradores em sua composição, né? São voluntários, eles não se afastam da sua função jurisdicional, uhum, mas colaboram com a nossa coordenadoria na realização de ações e projetos internos e projetos interinstitucionais também. E nós temos aí 161 comarcas no Estado, aliás, 162 agora com a comarca de Paissandu, né, que foi recentemente instalada. Então, são 162 comarcas e aproximadamente 180 unidades criminais, sendo 10 juizados especializados. Não são muitos juizados especializados, mas é um número até expressivo diante de alguns estados que contam com um ou dois juizados especializados. Então, eu avalio de forma positiva a participação aí do nosso judiciário nesse enfrentamento.
Apesar desse enfrentamento todo, dos avanços, não é mesmo, que a gente vai acompanhando com o passar dos anos, eu gostaria de aproveitar e lhe perguntar quais os maiores desafios para um juiz, né, para uma juíza e também para a CEVID, que a senhora é coordenadora. Como que a senhora vê esses desafios para combater, né, a violência, os crimes, as agressões contra as mulheres?
Olha, os maiores desafios, eu acho que estão assim, na estruturação das unidades, né? Embora a gente... eu tenho avaliado de forma positiva, né? Nós temos que avançar muito ainda na estruturação. Nós precisamos de mais alguns juizados especializados, porque a atuação do juizado especializado, ele difere da aplicação tradicional da justiça criminal, né? Porque o juiz tem que atuar com mais sensibilidade, em consonância com as convenções internacionais de proteção dos direitos da mulher e também com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência, que foi, inclusive, criado também pelo Conselho Nacional de Justiça. Uhum. De modo que tem que ser adotadas medidas para esse enfrentamento, de forma a criar um ambiente de autonomia, inclusive, das mulheres no exercício de seus direitos. Então, eu acho que o maior desafio seria criar mecanismos, né, que possam fazer com que a mulher confie mais no judiciário. Né? Porque apesar dos números que nós temos aí, são números bem substanciosos, né, de casos que surgiram nos últimos anos, mas existem muitos casos de subnotificação também. Existe muita dificuldade também no interior do Estado de acesso à justiça, né? De acesso ao serviço de justiça, de modo geral, não só ao judiciário, mas junto ao Ministério Público, junto aos centros de atendimento, junto às prefeituras, junto às procuradorias, que às vezes causam um prejuízo no atendimento dessas mulheres. Então, acho que o maior desafio seria estruturar um pouquinho mais, né, o sistema de justiça para atender com maior celeridade ainda do que está sendo feito essas mulheres que sofrem violência doméstica.
Até porque muitas vezes, como a senhora falou, nessa subnotificação, não procurar ou acreditar um pouco mais no judiciário, é uma mistura aí de medo, de falta de conhecimento, de se achar a vítima, né, a mulher vítima de violência, se achar sozinha nessa situação. Mas elas não estão sozinhas, não é mesmo, magistrada?
Não. Hoje o ambiente está bem mais favorável, né? Embora a gente precise evoluir, como eu disse, né? Mas hoje há uma sensibilização maior sobre o tema, tanto é que foi criado desde 2018, nós fazemos essas semanas de sensibilização em todo o país, né? Todo o país é feito a sensibilização através dessas ações nas semanas pela Paz em Casa. E, além disso, também são realizadas inúmeras campanhas por todas as unidades da federação e por todos os órgãos envolvidos, pelas secretarias de justiça, pela Secretaria de Segurança Pública. Então, existem mecanismos de prevenção, de repressão, que vem evoluindo para minimizar esse quadro tão trágico. Nós precisamos investir um pouco mais também na informação, né? Talvez agora, com essa campanha que foi criada pela lei federal que eu comentei, né, da semana escolar de combate à violência nas escolas, talvez isso nos ajude, a gente venha a colher frutos no futuro, porque com a sensibilização junto aos alunos, adolescentes, junto aos professores, né, no ambiente escolar, isso pode ser multiplicado para o ambiente familiar, né, para a comunidade local, e a gente poder evoluir no sentido de trazer para a sociedade informações de que existe um sistema de justiça preocupado com essa temática.
E essa mudança de cultura, não é? É um projeto, uma ação inédita essa junto às escolas, porque é uma maneira de mudar a cultura, essa cultura que está tão, né, machista, inerente, tão histórica, né, nas nossas vidas, e mudar isso já lá nas escolas. O bom seria que isso fosse implantado em todas as escolas para desde pequenininho meninas e meninas entenderem, né, sobre este assunto.
Então, nós estamos conversando sobre essa questão da importância de trazermos essas informações no ambiente escolar. E a nossa coordenadoria, preocupada com esse tema, desenvolveu uma série de materiais que estão, inclusive, à disposição na nossa aba Civid, lá no portal do Tribunal de Justiça, no site. Consta lá uma cartilha direcionada ao público adolescente e também uma outra cartilha, perguntas e respostas aos adolescentes sobre a temática da violência doméstica. Então, e nós estamos replicando esse material para todo o Brasil, inclusive, porque agora o Paraná tem a sede do Colégio de Coordenadorias do Brasil, né? Nós assumimos a presidência no último dia 15 de fevereiro. E nós apresentamos como colaboração, o colégio é um ambiente de intercâmbio entre as coordenadorias de todo o país, né? Na troca de experiências e ações, pesquisas, materiais. Então, nós apresentamos como uma das nossas sugestões para que seja divulgado em todo o país também esse material e que todas as coordenadorias desenvolvam também em seus estados ações voltadas no ambiente escolar, porque é muito importante nós sensibilizarmos esse público que está em formação para que daqui a alguns anos a gente venha colher frutos, né, bons frutos no sentido de melhorar esse quadro tão trágico da violência doméstica.
Uhum. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho também sobre o impacto pós-pandêmico nos casos de violência doméstica, né? Os índices contra a mulher, né? Essa violência contra a mulher estão aumentando, aumentaram nesse período aí de pós-pandemia, as mulheres estão denunciando mais. Como que está, magistrada, como que estão esses números?
Pois é, infelizmente, no período da pandemia, em todo o Brasil, os casos de violência doméstica aumentaram. Tivemos muitos casos de subnotificação também, porque no início do ciclo pandêmico, muitas unidades ficaram fechadas, né? O atendimento ficou restrito ao ambiente virtual. Então, isso em todas as esferas. Então, isso causou um prejuízo de decorrência da subnotificação. Muitos casos não chegaram ao conhecimento do sistema de justiça. Mas mesmo assim, fazendo um levantamento quantitativo e comparativo, né, que nós temos inclusive esse quadro lá no nosso banco de dados, também na página da CEVID, nós observamos, por exemplo, no ano de 2020, houveram ali, aqui no Paraná, casos novos de conhecimento de violência doméstica, processos
sim,
novos, né?
Sim.
Mais de 40 mil casos, né? Foi um número muito elevado de processos novos. E em relação às medidas protetivas de urgência, que é a primeira medida que o juiz aplica para proteger a mulher, também no ano de 2020, melhor dizendo, no ano de 2021, que nós estávamos ainda no período pandêmico, cerca de 40 mil medidas foram autuadas em todo o estado. E isso a gente verificou, também fazendo uma pesquisa, isso ocorreu em todos os estados da federação, né? Porque as pessoas ficaram confinadas no ambiente doméstico, né? E aonde já existia um ambiente desfavorável, né? Na relação familiar, com a pandemia se exacerbou, né?
Uhum.
E aí causaram realmente muitas demandas no judiciário depois de cessar do período da pandemia. E nós estamos com um passivo muito grande para julgamento. Aqui no Paraná, por exemplo, nós estamos em andamento, né? Mais de 700 casos de feminicídio, processo de feminicídio em andamento, não inquéritos, ações penais já. Que serão julgadas aí esse ano ou até o ano que vem.
700 então mulheres que foram mortas.
Exatamente.
Pelo seu companheiro, por feminicídio.
Exatamente. Feminicídio é quando a mulher é a vítima, né, do crime de homicídio, mas pelo fato de ser mulher, né, uma violência de gênero, né, em que ela vem a óbito. Então, infelizmente, esse quadro no Paraná ainda é um quadro muito trágico. Nós temos quase, como eu disse, mais de 700 casos, né, de ações penais em andamento só de feminicídio.
Feminicídios que aconteceram em quanto tempo esses...
Esses não foram todos na época da pandemia. Já alguns são ações anteriores, né, foram inquéritos anteriores. Porque também nós temos uma dificuldade grande, né? Até chegar ao judiciário, muitos desses processos, eles têm um trâmite muito, muito longo, né? Muito demorado. Primeiro há a notícia através de um boletim de ocorrência, depois se instaura o inquérito para investigação, e depois esse inquérito chega até o Ministério Público, promotor de justiça ou promotora de justiça, que vai avaliar, né, um encaminhamento, que vai desde o arquivamento até a propositura da denúncia. E aí o juiz vai analisar aquela denúncia e vai começar também a instrução daquele processo para depois encaminhar, no caso do feminicídio, encaminhar para julgamento no tribunal do júri. Então isso leva, infelizmente, às vezes leva anos, desde a data ali a partir da data do óbito, né, até o julgamento. O sistema de justiça ainda tem demorado para dar uma resposta. Não em todos os casos, mas em alguns casos, sim, dada a complexidade, do caso ou a falta de estrutura da unidade para prestar atendimento. Mas o que a gente tem observado, infelizmente, é que as delegacias de polícia, elas não acompanharam essa evolução, né? Em todo o país há realmente um déficit de pessoal para prestar atendimento ao volume das demandas. Aqui mesmo, no Paraná, na Delegacia da Mulher, nós temos mais de 10 mil boletins de ocorrência somente na Delegacia da Mulher. E grande parte deles foram iniciados no período pandêmico.
Ou seja, há muito ainda o que se fazer, não é mesmo, desembargadora?
Sim, sim. Há ainda muito que trabalharmos, né? É importante também nós, além de sistema de justiça, nos organizarmos nesse enfrentamento, a sociedade também contribuir através de outros segmentos, né, para que haja realmente um ambiente de igualdade de direitos, né, entre a mulher e os homens, né? Porque em pleno século XXI ainda o machismo é um tema ainda recorrente no Brasil, infelizmente, né?
Muito bom conversar com a senhora, agradeço demais a sua disponibilidade, gostaria de deixá-la à vontade para suas considerações finais e desejar uma excelente semana da Justiça pela Paz em Casa.
Ah, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar sobre um tema tão sensível, né? Muitas pessoas até não gostam de ouvir muito falar sobre violência doméstica, mas nós precisamos desse espaço para esclarecer quais são as nossas ações, o que está sendo realizado e quais são também as nossas dificuldades, né? E com consideração final, quero dizer que espero que todos os colegas magistrados do Paraná e os servidores continuem nessa luta, nesse enfrentamento e realize o maior número de audiências e júris que puderem realizar nessas semanas de mutirões, né, que vão se realizar agora em março, depois em agosto, depois em novembro, para que nós possamos, como judiciário, darmos a nossa contribuição para a sociedade, né, no combate à violência doméstica, para atender o maior número de mulheres, de modo que elas não venham a sofrer novas violências. Agradeço mais uma vez a oportunidade, desejo um bom dia a todos.
Muito obrigada. Para a senhora também um bom dia. Eu quero agradecer a sua sintonia. Acabei de conversar com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CEVID, a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica. E nós tratamos aqui sobre a 23ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, voltada ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que acontece neste ano, primeira edição, de 6 a 10 de março. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.